A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu estou em linha direta com o escritor paulistano Rodrigo Goldacker, finalista do Prêmio Amazon de Literatura Jovem e que acaba de lançar o livro Eu Só Existo às Terças-Feiras, um romance psicológico que traz como protagonista um adolescente que cursa o colegial e lida com uma cisão de personalidade. Em seu corpo habitam 7 indivíduos distintos, uma para cada dia da semana. Quem conta a história é a personalidade que só existe às terças-feiras, daí o título do livro. Vamos conversar sobre esse romance ouvindo as canções que o Rodrigo trouxe para o programa. Bem-vindo, Rodrigo Goldacker, ao Trilha das Artes.
Olá, boa tarde. Muito obrigado por me receber.
Que interessante essa trama, né, Rodrigo? De onde é que surgiu essa ideia?
Foi um processo. Na verdade, é bastante influenciado na minha vida mesmo, em coisas que eu passei. Eu tinha passado por uma crise pessoal no final de 2014. Por ser jovem, o meu avô, que era uma pessoa muito importante para mim, tinha falecido há pouco tempo. Eu tinha tido um relacionamento que não deu certo. E aí eu tive um momento realmente de desconstrução de mim e foi muito pesado durante a maior parte do processo. Mas eu acabei chegando num lugar muito bom a partir disso, eu tive um insight muito poderoso. E aí, no ano seguinte a isso, eu escrevi sobre essa minha experiência, fiz um livro autobiográfico sobre isso, explicando esse meu processo. E comecei a estudar muito sobre psicologia, porque eu queria entender o que tinha acontecido comigo. E comecei a fazer análise, também por causa disso.
Entendi. Você tinha o quê? 19 anos?
19 anos. Eu tava no primeiro ano da faculdade quando eu tive esse processo, e aí o ano seguinte, quando eu comecei a estudar sobre isso e fui fazer análise, eu tinha 20 anos, estava no segundo ano da faculdade. Aí, um ano depois disso ainda, quando eu estava com 21 anos, eu já tinha bastante estudo sobre isso, tinha passado basicamente um ano inteiro obcecado estudando sobre isso. E alguns meses já de análise, eu falei, acho que é uma minha oportunidade agora de pegar aquele livro que eu tinha feito biográfico e adaptar esse livro numa nova proposta. E eu resolvi transformar ele num livro de ficção. Transformei numa metáfora. E foi assim que surgiu o Terça. O Terça surgiu nesse contexto.
E você estava estudando o que na época?
Publicidade. Eu me formei em publicidade e recentemente eu fiz um mestrado em comunicação.
Ah, que legal.
Foi engraçado, né? Porque foi na própria faculdade, teve uma das disciplinas que me indicaram um livro do Jung como uma referência, sei lá de qual era o contexto. Algumas coisas em publicidade às vezes falam de psicologia, mas não é um vínculo que existe, mas não é o mais forte do mundo. Só que eu fui muito além do que o necessário. Tanto que depois, quando eu me formei na publicidade, eu fiz um TCC vinculando publicidade com psicologia junguiana e, enfim, virou um interesse meu. E o livro surgiu assim.
Eu quero te perguntar depois sobre essas influências. Mas antes eu quero saber a trama em si. O que acontece exatamente? Como é que esse indivíduo, esse personagem, esse protagonista se comporta com essa cisão de personalidade? Primeiro explica o que é isso, cisão de personalidade.
É interessante, boa pergunta, e essa resposta tem dois lados. Primeiro, como uma coisa real, esse fenômeno existe, existem pessoas que têm esse tipo de situação de realmente ter uma cisão de personalidade no nível de você ter dois sistemas de personalidade que não se comunicam entre si totalmente, são autônomos. Isso é o que a gente costuma ver na mídia. Tem um filme muito famoso chamado Fragmentado que fala sobre isso. E é um caso extremo. São casos extremos em que a personalidade dividida realmente funciona de uma forma com uma autonomia. São pessoas diferentes existindo na mesma cabeça, basicamente. E esse é o ponto real. Mas por que eu falo que é uma metáfora? Porque de uma forma mais sutil, mas ainda existente, todos nós passamos por isso de termos diferentes aspectos de nós, que são construídos de diferentes maneiras, diferentes versões nossas que nós mesmos construímos, que a gente acaba colocando para interagir num processo que na psicologia analítica é chamado de individuação. Então, o conceito do terça é ser uma metáfora para a individuação. Uhum. Ele é menos sobre a cisão enquanto fenômeno clínico real, essa situação grave que é rara, mas existe, e é mais sobre esse fenômeno que todos nós passamos, que é ter aspectos que parecem contraditórios de nós, uhum. que precisamos, de alguma forma, tentar integrar numa personalidade coesa.
Então, o personagem, ele está o tempo inteiro dividido e essas personalidades conversam entre si ou não?
Sim, sim. Tem vários momentos do livro, mas basicamente... e aí também entra bastante coisa de inspiração em vida real em estudos em psicologia. Mas ele começa a ter essa decisão de personalidade quando ele chega na adolescência, porque é o momento em que a gente começa a criar versões nossas para apresentar para o mundo. E ele começa a perceber que, criando uma versão dele mais sensível para falar com a menina que ele gosta, funciona. Que criar uma versão dele um pouco mais extrovertida para falar com os amigos de escola funciona. Uhum. E ele vai se perdendo nesses papéis. Então, na hora de construir a identidade dele, ele começa a criar essas personas, elas ganham tanto poder que ele, a identidade principal desaparece, só ficam as máscaras. E aí essas máscaras têm que lidar com a rotina e com o que sobrou para elas de um dia para cada uma a princípio. E elas têm vários mecanismos para conversar entre si. Um deles é pro dia seguinte, por exemplo, a personagem das segundas-feiras deixa uma carta para a personagem das terças acordar no dia seguinte e ler. Ou eles têm um documento compartilhado no computador onde cada um escreve o que está acontecendo. E aí é assim que eles se comunicam. Mas eles não têm fluxo de memórias a princípio. Então, o terça, que é o protagonista, ele acorda no dia dele, vive o dia dele, e quando ele dorme, ele acorda uma semana mais tarde. E tem que descobrir desse jeito, pelos vestígios dos outros, o que aconteceu. Só que eles, nem sempre eles são honestos no que está acontecendo. Eles começam a mentir, a conspirar entre si. E o livro tem um elemento de suspense por causa disso. Porque cada um tem o seu interesse ali. Cada um quer uma coisa diferente e eles começam a ter brigas por causa disso. Então é uma guerra interna que começa entre eles.
Legal. Bom, vamos à sua playlist. Você escolheu algumas músicas para compartilhar com os nossos ouvintes, certo?
Uhum.
Vamos começar por Ponta de Areia, do Milton, mas numa versão
Perfeito.
Do Wayne Shorter, né? Se não me engano, do disco Native Dancer, de 1975. Por que essa música e, claro, por que essa versão?
Duas coisas. Primeiro, eu sempre gostei muito dessa música. Minha família tem uma pequena tradição de gostar de certos artistas e o Milton Nascimento sempre foi um deles. E essa versão, para mim, é sensacional e ela é pouco conhecida. Eu acho ela tão boa quanto a mais famosa.
Uhum.
E eu gosto da mistura que tem nela entre a voz do Milton e um certo uso dos elementos de jazz. Eu acho que cria uma combinação boa. E, enfim, é a minha versão favorita da música, e como ela é menos conhecida, achei que é uma boa oportunidade para trazer, de talvez nem todo mundo conheça essa versão.
Maravilha, vamos ouvir.
Manda não arrancar, velho maquinista,
Ouvimos aí a canção Ponta de Areia, de Milton Nascimento, na versão do saxofonista americano Wayne Shorter. A sugestão é do meu convidado de hoje, o escritor Rodrigo Goldacker. Rodrigo, vamos voltar aqui ao seu livro. Em 2023 você escreveu Verde Verdade, que você mesmo chama de desconstrução e atualização dos romances de estrada, né? Inspirado na literatura beatnik. Fala um pouco desse livro.
Bom, primeiro, na verdade, eu publiquei ele em 2023, mas eu tinha escrito em 2013.
Com 18 anos, né?
É, foi meu primeiro livro e teve 10 anos de revisão aí. Eu, nessa época, vivia com a minha mãe e a minha avó e era muito ligado com o meu avô, que morava em Brasília nessa época. Ele tinha acabado no Banco do Brasil e estava vivendo aí. E a gente tinha um diálogo muito rico. Ele, na verdade, eu acho que me tornei escritor e leitor por causa da tradição que eu recebi do meu avô. E nessa época, desde mais jovem ainda do que os 18 anos, eu já escrevia e achava que era isso que eu queria fazer da vida. E aí eu escrevi esse primeiro livro, na mesma época do vestibular, como um manifesto, assim, ó, é isso que eu quero fazer da vida, essa aqui é a minha primeira tentativa, mas eu quero fazer de novo. E aí também entrava algumas relações ali de conversa que eu tinha tido com meu avô sobre responsabilidade, sobre fuga. Eu tinha muita vontade de sair da casa da minha família e morar sozinho ou em outro lugar, e a gente tinha discussões sobre isso. E eu escrevi esse livro como um presente pro meu avô. Eu escrevi pra dar pro meu avô esse livro. Foi meu primeiro livro 100% feito pensando nele. E aí, em 2023, eu resolvi publicar e coloquei ele na Amazon. E tive um certo sentimento de fechamento com isso, inclusive. Então, foi nesse contexto que ele foi escrito e foi nesse contexto que ele foi lançado.
Entendi. Maravilha. Vamos à sua playlist novamente?
Uhum.
Vamos ouvir a canção You Never Give Me Your Money, dos Beatles. Por que você escolheu essa música, Rodrigo?
Porque é a minha favorita dos Beatles, do meu álbum favorito dos Beatles, e parte do medley de fechamento do álbum, que também é a melhor coisa que os Beatles fizeram. Beatles também é uma coisa que veio na minha família de influência do meu avô. Acho que é uma das músicas que mais me lembra dele, no caso. E eu gosto muito dela. Eu acho que é uma junção perfeita da letrinha do começo, mais no estilo do Lennon, e da parte mais animada que veio do Paul. Eu gosto muito de como essa música combina os dois lados da banda.
Maravilha, vamos ouvir.
You never give me your money. You break down. I never give you my number. I only give you my situation. And in the middle of investigation, I break down.
Money's five, six, seven. All good children go to heaven.
Ouvimos aí You Never Give Me Your Money, com os Beatles, sugestão de Rodrigo Goldacker, meu convidado hoje aqui no Trilha das Artes. Bom, vamos ouvir agora Only For You, com a banda de rock americana Heartless Bastards. Por que você escolheu essa música?
Essa não tem muita... Essa aí foi da minha geração. Essa eu descobri sozinho e eu queria trazer alguma coisa que eu descobri sozinho. É uma banda recente, que eu conheci por algoritmos, conheci na internet, porque recebi a sugestão.
Olha que legal.
E eu acho ela sensacional. Eu gosto muito de como a linha de baixo fica no fundo dela o tempo todo. Enfim, é uma música muito boa.
Massa, vamos ouvir.
Been a while since I felt this way about someone. I really, really like to know you more. I know you more. All your eyes sing a song to me.
Ouvimos aí com a banda Heartless Bastards, Only For You, que nos brinda o escritor paulistano Rodrigo Goldacker. Rodrigo, vamos de poesia? Tem alguma aí na ponta da língua?
Vou ler uma pequena que chama Liberdade.
Uhum.
Só e livre. Livre, mas só. Eu me limitei e assim me libertei de toda essa liberdade. Sou livre só no outro, com alguma condição. A liberdade limitada é uma prisão da solidão.
Ah, que massa, que massa. Você tem um livro de poesia já publicado?
Eu tenho um livro de poesias a sair esse ano. Eu escrevo poesia faz alguns anos, na verdade desde sempre, mas de uma forma mais intensa desde 2016, e com alguma coisa que eu não tenho vergonha de mostrar, mais ou menos desde 2020.
Uhum.
Eu faço parte de um coletivo de poetas chamado Fazia Poesia, que é um coletivo muito, assim, é um dos maiores coletivos digitais de poetas do Brasil, tem gente do Brasil inteiro. E eu vou lançar um livro de poesias, com muitas das poesias que eu já publiquei digitais, mas algumas inéditas. Se tudo der certo, no mais tardar, no final desse ano, talvez no começo do ano que vem, com o Estúdio Nada, do Alexandre Zani e do Baga de Fente, que são dois poetas que, inclusive, conheci e me conheceram por causa desse coletivo.
Que maravilha. É isso, meu amigo. Vamos encerrar com Farelos, com a cantora Ana Frango Elétrico.
Perfeito.
Por que que você escolheu essa música?
Essa é outra que eu descobri e eu queria trazer de novo. Duas que eu recebi de tradução e duas que eu descobri sozinho. Uma nacional e uma internacional que eu recebi, uma nacional e internacional que eu descobri. E essa cantora, ela é muito boa, ela é uma artista jovem, pelo menos eu comecei a escutá-la nos últimos anos. E essa música tem uma estrutura muito legal de como ela varia. A primeira parte da música que fala de farelos, com uma segunda que tem um trecho em inglês, e no final as duas partes se juntam. É uma música muito, muito legal.
Passa, Rodrigo. Olha, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes, viu? Vida longa à sua carreira, à sua poesia, à sua literatura, aos seus romances, às suas ficções, enfim.
Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pela conversa. E se alguém ler meus livros, quiser falar comigo, eu fico sempre super acessível na internet para quem quiser me procurar.
No Instagram?
No Instagram, no LinkedIn, no Medium, que é onde eu publico meus poemas. Enfim, jogando meu nome no Google, dá para me achar fácil. E,
Tá
de novo,
certo.
muito, muito, muito obrigado.
Imagina. Bom, e aqui a gente termina o nosso Trilha das Artes. Hoje eu conversei com o escritor paulistano Rodrigo Goldacker, que acabou de lançar o livro Eu Só Existo às Terças-Feiras, uma publicação independente que foi finalista do Prêmio Amazon de Literatura Jovem. E a você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Eu sou André Amaro e te espero na semana que vem, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
I have only farelos, and I guess the kitchen is closed. Oh, the kitchen is closed. Oh, the kitchen is.
Kitchen is closed. Oh.
Você ouviu Trilha das Artes.